Boa tarde, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos, não sem antes desejar as boas-vindas, agradecer a vinda quer do Sr. Presidente da Câmara, Alberto Machado, Sr. Presidente da Junta, Rogério Manuel Barros Martins, que vem da Câmara de Vila Nova Pouca de Guiar, Presidente da Junta da Freguesia de Bornes de Guiar. Portanto, desejar as boas-vindas, um prazer tê-los na nossa comissão. Já expliquei aos nossos convidados a matéria e os nossos procedimentos. Tínhamos consensualizado, Srs. Deputados, 5 minutos a cada um dos nossos convidados que pudessem fazer um enquadramento da matéria, depois de seguida 7 minutos a cada grupo parlamentar e começávamos pelos grupos parlamentares requerentes, que no caso são o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes. Sem embargo, porque para justificar a vinda dos nossos convidados não queríamos que assistíssemos aqui sem discutir, ou aparentemente estamos todos confortáveis com as perguntas e com as respostas. Portanto, se houver necessidade, teremos uma terceira ronda e peço aos seus deputados o sempre necessário poder de síntese parlamentar para que possamos sair daqui com todas as nossas dúvidas ou não desfeitas. Assim sendo, vamos começar pelo Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente Alberto Machado, tem a palavra e bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas breves notas, uma pequena resenha do Pinaconatur no que diz respeito a Pedras Salgadas. Inicialmente, em 23 de setembro de 2005, foi celebrado o contrato de investimento onde se reafirma a reconversão do Parque Pedras Salgadas, dotando de infraestruturas turísticas, lúdico-termais e culturais, bem como a criação de 31 de dezembro de 2010, 110 novos postos de trabalho e a sua manutenção, bem como a manutenção de 220 postos de trabalho já existentes até à vigência do contrato. Por isso, este objetivo era um objetivo fundamentado na promoção do desenvolvimento regional e nacional, fundamentada essencialmente no turismo, embora tivesse três partes: Vidago, Pedras Salgadas e Parque Industrial de Pedras Salgadas, por isso do engarrafamento de Pedras Salgadas, e também a conduta e a comunicação da água de Vidago passaria a ser engarrafada em pedras Salgadas. A 9 de abril de 2012, o contrato de investimento foi objeto de um aditamento que viria a alterar as partes substanciais do contrato inicial. Qual era esse contrato inicial? Pressupunha a criação, como eu já salientei, dos postos de trabalho, de 910 postos de trabalho, e também de uma unidade hoteleira em Pedras Salgadas, com a reconversão de um hotel existente e em funcionamento no Parque de Pedras Salgadas, e a recuperação de um novo hotel, de um hotel que estava em estado de degradação e que está em estado de degradação, e que se previa aí a construção de um apart-hotel. Para além de muitas outras obras, nomeadamente a recuperação do lago, a recuperação do SPA e da parte de termal e da envolvente ao parque termal de Pedras Salgadas. Foi objeto, por isso como o projeto de interesse nacional, foi objeto de isenção e de valorização com isenção de inúmeros impostos, e chegamos ao ponto atual em que, em relação à reabilitação do Hotel Avelames, que tinha sido reconstruído em 95 e que estava em funcionamento, então, ainda em boas condições, estamos a falar, por isso, 10 anos depois da sua reconstrução, foi demolido esse hotel, para ser reconstruído um novo hotel nesse espaço, com o projeto do arquiteto Cisa Vieira, que estava orçamentado em 7 milhões de euros e que não foi construído. A recuperação do grande hotel, que era esse hotel que estava em fase de degradação e que se previa a sua recuperação também, não foi recuperado, continua no estado que estava até então, agora um bocadinho pior, porque passaram então estes anos e a degradação veio a acentuar-se. O espaço museológico, circuitos de interesse, nomeadamente o casino, foi objeto de intervenção. As antigas garagens também foram requalificadas. O antigo engarrafamento, não foi que previa-se fazer uma unidade de promoção à visita, não foi também recuperado. A Vila Adriana não foi recuperada e o Minigolf também não foi recuperado. As fontes que se previam reabrir, todas as fontes com abertura ao público, dessas fontes apenas uma foi aberta ao público, funcionando apenas na época de verão, entre as 9h30 e as 12h30. As outras fontes, nomeadamente a Fonte Preciosa, a Grande Fonte Alcalina e Penedo, Fonte Maria Pia, Fonte Dom Fernandes, continuam encerradas. O jardim temático não foi desenvolvido, não teve intervenção. E as zonas de comércio de produtos regionais também não foram dinamizadas, não foram requalificadas. No que concerne ao ponto de situação dos postos de trabalho, não conseguimos, as autarquias não conseguem ter uma ideia precisa, porque não nos foi fornecida, dos postos de trabalho que foram criados, e também é garantida a manutenção dos 220 existentes em 2005. No aditamento ao contrato e de 2012 passaram a ser essas obrigações de 58 postos de trabalho. Para além, com essas alterações, foram construídas eco-houses, foi transformado o antigo balneário num spa e o alargamento do lago e a construção de uma piscina, tal como a recuperação da casa de chá. Todos estes procedimentos foram acompanhados pela Câmara Municipal ao longo do tempo, havendo moções de preocupação que foram expressas dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e depois também, já mais recente, em 2016, um projeto de resolução que é nesse âmbito que nós estamos aqui apresentado pelo Grupo Parlamentar Os Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de vez em quando também acontece, não estamos a transmitir na RTV, eu não enunciei a matéria e, portanto, para clarificação do que estamos a fazer. Estamos, obviamente, em audição do Sr. Presidente da Câmara de Vila Pouca da Beira e Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bornos da Guiar, exatamente sobre o projeto PIN Aqua Natur em Pedras Salgadas. Sr. Presidente da Junta, tem a palavra, 5 minutos também.
Boa tarde. Eu começo a minha intervenção por saudar os políticos, os senhores deputados, por tomarem esta iniciativa e os partidos envolventes e que patrocinam esta causa de Pedras Salgadas, uma estância termal de nome histórico no termalismo de Portugal. Como autarca e como cidadão, eu sinto-me lesado. Lesado porque um grupo empresarial patrocinado pelo Estado, com apoios, basta sabermos que o projeto Aqua Natur era um projeto que tinha uma componente, como o Sr. Presidente disse bem, uma componente industrial e uma componente termal. Em face desse projeto, estamos aqui não a falar da componente industrial, mas da componente termal. E, naturalmente que a Unicer tem interesses em Pedras Salgadas, especificamente e quase de uma forma concreta na plataforma industrial. Porque o negócio das águas é um negócio de gestões que dá milhões, enquanto que o negócio do turismo e do termalismo é um negócio de milhões para envolver rentabilidades de gestões. Em consequência disso, a Unicer foi muito rápida no procedimento da renovação da plataforma industrial. Não temos nada a apontar. Otimizou essa estrutura, ótimo, ainda bem. Mesmo assim, pomos em questão os postos de trabalho. Tinham lá uma série de postos de trabalho que deviam salvaguardar e, com o desenvolvimento do tempo e dos anos a passarem, os postos de trabalho foram diminuídos. Mas, no paralelismo que tinha a Unicer de intervenção em Pedras Salgadas, tinha o âmbito industrial, que avançou, mas no âmbito termal teve uma atitude muito passiva e muito lenta. Posso especificar que o projeto Aqua Natur inicial tinha este conjunto de peças que são a verde, que são aqui todas mencionadas, e as que foram edificadas são as que estão em círculo, amarelo. Portanto, temos aqui um universo de 18 intervenções, que na realidade se resume a 4 ou 5 intervenções. É um projeto PIN para este fim. O Dr. Pires Lima, aliás, sai em Diário da República essa classificação, projeto PIN, em que há um compromisso direto de, neste projeto, O investimento em causa ronda 47 milhões de euros, prevendo-se a criação de 110 postos de trabalho e a manutenção de 220. Atendendo a isso, é considerado um projeto PIN e o Estado concede benefícios fiscais em sede IRC, de imposto municipal sobre imóveis e de imposto de selo que constam do contrato de investimento. E algumas majorações de 5% também foram dadas. Agora, eu pergunto, quando um administrador como o Dr. Quem é que foi o administrador na altura? O Pires Lima, desculpem. Diz, a Aquanatura fará aumentar em 350 as vendas da Unicer, um aumento de 350% face aos atuais 2,5 milhões de euros de faturação na área de turismo, é quanto a Unicer estima que o projeto Aquanatura venha a permitir no ano de cruzeiro previsto para 2016. Quer dizer que em 2016 íamos ter um crescimento de 350%. Eu tenho aqui um mapa que é, são dados oficiais, públicos, da Direção-Geral de Energia e Geologia da Frequência Termal em 2016. Pedras Salgadas, distância termal, que representa 1% do valor faturado no termalismo em Portugal. É o Estado português, meus caros amigos, que está a financiar um projeto Aquanatura. Dá-lhe a sigla PIN, que representa muito para a economia portuguesa. É este o destino que queremos num projeto PIN? 1%? 1% já o tínhamos, sem este projeto executado. E o dinheiro que foi envolvido, independentemente de a Unicer ter desenvolvido este projeto com apoio global do financiamento que teve, estatal ou não, há aqui uma componente, há um lucro, nós fomos enganados. Nós, gentes do Conselho de Vila Pouca da Guiar, da Freguesia, Bornos da Guiar, Pedras Salgadas, sente-se enganada. Criaram expectativas que não foram cumpridas. E o apelo que vos faço, o apelo que vos faço é este. Nós não estamos aqui a discutir o modelo empresarial a implementar em Pedras Salgadas ou que devia ser implementado, como este quadro que eu acabei de mostrar refere. Nós queremos é consequências para a socioeconomia local. Se o Estado disponibilizou muitos ou poucos meios, mas apedrinhou um projeto e se no meio houve alterações, o objetivo final tinha que ser o mesmo. Agora, o que é que vemos disto tudo? O aumento da valorização do património do Parque Industrial da Unicer e do Parque Termal da Unicer. Simplesmente valorização patrimonial, mas produtividade não vemos nada. E eu também quero alertar para o seguinte, nós temos um hotel que está parado em Pedras Salgadas e que foi financiado pelo turismo. Financiado pelo turismo e está com processo de insolvência há 2 anos. E, inclusivamente, esse hotel estava pronto a funcionar, mobilado e tudo. O Estado português, nas suas entidades que o representam, como o turismo, financia um hotel para estar fechado, independentemente do cumprimento empresarial ou não. Há responsabilidades. Em Pedras Salgadas, infelizmente, nós estamos a verificar o quê? O Estado financia e os grupos não cumprem. E as pessoas pagam impostos. É isso que eu quero dizer. E o que eu gostava era de fazer um apelo. Nós estamos empobrecidos devido à forma e à postura e ao caráter empresarial que temos. E isso temos que reverter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, passamos agora então aos grupos parlamentares. O primeiro grupo parlamentar requerente é o Bloco de Esquerda. O primeiro requerimento foi do Bloco de Esquerda, oral, como o Sr. Deputado tanto gosta e nós também apreciamos ouvi-lo. E, portanto, tem a palavra.
O Sr. Presidente, quem sou eu para o contrariar? Queria agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Junta de Bornos da Guiar e registar com muita preocupação o facto de uma parte do projeto, confirmada agora pela voz do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Junta, uma parte do projeto que foi considerado um projeto de interesse nacional, não foi concluído e os responsáveis já desapareceram do mapa político. E, portanto, quem fica com a criança nos braços é a atual Assembleia da República e o atual Governo. E, portanto, isto é muito comum, este tipo de situações que existiram no passado e que não deram em nada. E, provavelmente, essa decisão de ter inventado uma classificação de projetos de interesse nacional para canalização de determinados financiamentos e subsídios tinha pés de barro, como se veio e como se verifica neste projeto, mas noutros também. Há outros projetos de interesse nacional que foram classificados aí por esse país fora e que nunca viram a luz do dia, apesar de todas as condições ótimas que, do ponto de vista dos projetistas e do ponto de vista dos avaliadores e das instituições que avaliam a bondade desses projetos, também existia relativamente a eles. E esta circunstância faz-nos interrogar por que razão é que projetos com esta dimensão e com este interesse, nacional, foram avaliados quando estavam no papel, mas depois nunca foram acompanhados e avaliados nas fases sucessivas da sua execução. E, portanto, isso é uma questão cuja responsabilidade não é, evidentemente, do Presidente da Câmara, nem do Sr. Presidente da Junta, mas é do Governo, ou dos Governos, que decidiram a realização desses financiamentos e depois não os acompanharam devidamente. E isto é curioso que tenha nomeado o ex-ministro Dr. António Pires de Lima, porque ele é considerado, por toda a gente, entre aspas, o grande empresário da Unicer, antigo presidente da Unicer, e, portanto, teria uma palavra bastante apropriada para dizer em relação a esta matéria. E, portanto, que eu creio que vale. Nós também já questionamos o Governo sobre este projeto termal, sobretudo, de pedras salgadas e de vidago. Ainda não tivemos resposta, mas eu creio que essa dimensão do projeto da Aquanature deve ser enquadrada numa outra política que não o projeto Pino em si. Ou seja, a política termal para o território nacional deve ser vista em conjunto e eu creio que os partidos aqui na Assembleia e nós em particular vamos fazer esse questionamento do Governo no sentido de considerar os projetos de dimensão termal no seu conjunto, separando deste projeto que está morto e que precisa de ser reconvertido num projeto que tenha mais a ver com o desenvolvimento dos territórios do interior, que tenha mais a ver com o desenvolvimento do termalismo e que seja separado desse projeto Aquanature.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a... Não, não seja assim. Foi, sumou, eu não corrigi, portanto, sumou. Vou utilizar essa tática para o futuro, que falou muito menos tempo que o que tinha direito, e, portanto, funciona. Funciona. Sr. Deputado. Por isso é que eu estava a dizer que vou utilizar essa tática mais vezes, mas ainda tem mais um minuto, Sr. Deputado, tem mais um minuto.
Sr. Presidente, obrigado. Estes truques, tenho que me habituar a eles também. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, é saber se o Sr. Presidente da Câmara já conversou com o Governo sobre a possibilidade de reconverter uma parte deste projeto, nomeadamente a parte do termalismo, e enquadrá-la numa política de termalismo que está, digamos, em vias de ser desenvolvida no âmbito de um projeto de desenvolvimento do território que foi aprovado pelo Governo em junho de 2016, salvo erro. O Plano Nacional de Desenvolvimento dos Territórios do Interior, algo assim. E creio que nessa perspectiva, porventura, uma parte deste projeto deveria ser enquadrado nesse Programa Nacional de Desenvolvimento do Território. A segunda pergunta é se confirma que o empreendedor privado, isto é, no ICER, recebeu tudo aquilo a que se tinha direito sem comprovar essas criação desses postos de trabalho que foram anunciados e não foram executados, sem que uma parte das obras de requalificação da parte termal e do parque natural tivessem sido realizadas, se tem informações sobre a concretização ou não desses financiamentos para projetos que foram efetuados.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Não sei quem quer começar por isso. Sr. Presidente da Câmara, se tem a palavra.
Duas questões. A segunda, começando pelo fim, no que concerne aos compromissos assumidos pela Unicef, não sei. Não nos cabe a nós autarquias, nem nós temos o acompanhamento processual de todo o projeto. O projeto foi assinado em 2005 e nós sabemos o que é que pressupunha esse projeto de interesse nacional. Quais eram os conteúdos que devia satisfazer, nomeadamente os postos de trabalho e depois, em concreto, as obras que deviam ser desenvolvidas. Como sabem, o projeto foi assinado entre a ICEP e o Governo, de então, e depois houve um pedido de alteração a esse projeto inicial em 2012, assinado, se não me engano, a 9 de abril de 2012, e já com outros objetivos e também com outra estratégia local. Por isso, há aqui dois momentos que são dois momentos importantes. O primeiro, de 2005, em que é assumido um determinado projeto para Vidago e Pedras Salgadas, claramente não está cumprido. E há um segundo momento, que é porque aí eram claros os objetivos e os conteúdos que tinham que ser satisfeitos. E eu salientei aqui alguns, das duas unidades hoteleiras previstas então, não foi feita nenhuma. Do primeiro de 2005, as duas unidades hoteleiras foram previstas, não foi feito nenhuma. E mais, foi demolida uma que tinha sido construída 10 anos antes e que estava em funcionamento e, como é óbvio, com 10 anos não podia ser considerada em desuso. Em 2005 foi assinado, ou foi reformulado, em 2012 foi reformulado esse projeto inicial e nós não sabemos, não temos conhecimento, porque também nunca ninguém nos forneceu e nós solicitamos várias vezes, inclusive também à Unicef, os conteúdos que deviam ser satisfeitos. Provavelmente foram satisfeitos, não sabemos. Agora, as expectativas e os benefícios que tiveram, quer do Estado, quer da própria autarquia, nas isenções que foram atribuídos, foram em consideração ao primeiro projeto que tinha sido apresentado em 2005, ao PIN. E por isso, se não fosse essa consideração, provavelmente não teriam essas possibilidades de benefício que foram efetivadas. Nomeadamente, porque aqui há duas partes que são muito caminho em paralelo, mas têm um impacto local completamente distinto. A parte termal e turística e a parte industrial. E por isso aqui contemplava duas partes claramente. Uma parte, e foi isso que fundamentou o projeto de 2005, o projeto PIN, que era a parte de desenvolvimento turístico, cultural, englobado no, na política para o Douro, desenvolvimento do Douro Norte. E a parte industrial. A parte industrial foi cumprida na íntegra, penso eu, que é transporte de água de Vidago para as Pedras Salgadas, deslocalizarem o engarrafamento para fora do Parque Termal, fundamentado na recuperação do Parque de Vidago e na recuperação do Parque de Pedras Salgadas. Inclusive, as autarquias isentaram, tanto de Vila Real, de Vila Pouca da Guiar, como de Chaves, isentaram a Unicera, então, com as taxas que teriam que pagar de utilização do solo. Mas estava-se a pensar na outra componente de desenvolvimento local e regional, que era na parte turística, que depois essa é que sofreu alterações em 2012 e que não veio a ser concretizada de acordo com o que tinha sido acordado em 2005. Em relação a novos projetos e a possibilidade de substituição, é óbvio que sim. Vila Pouca da Guiar, temos neste momento uma classificação de uma água termal e o pedido de concessão na DGEG, e com essa água, porque na área concessionada há uma área que é concessão que foi pedida agora da Câmara Municipal, em que temos garantia de água termal, que acidentalmente, na procura de novas fontes de água de consumo, descobrimos, mandamos analisar, num processo que tem 6 anos, e que agora está numa fase de concessão e abre a porta ao investimento termal na Vila Termal de Pedras Salgadas, com um projeto muito claro, muitos objetivos que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia dispõem e que já apresentou, inclusive, ao Governo.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Junta, não sei se quer complementar com algum dado.
Eu queria focar-me num ponto que acho que é muito concreto. Nós não questionamos o modelo, nós questionamos é o objetivo final do modelo. Se o modelo trouxe consequências produtivas e mais-valias para a nossa região, levamos até possíveis alterações que houvesse ao modelo, ao projeto. Mas agora, o que não acatamos é que o negócio termal em Pedras Salgadas, no concelho de Vila Pouca da Guiar, representa 1% do negócio do termalismo em Portugal. E o negócio que as águas, que a Unicer tem nas águas industriais, a marca Pedras Salgadas, representa 63% no negócio das marcas envolventes na água gasocarbonada a nível nacional. Nós, uma estância termal, 1%. As águas industriais, 63%. Não vamos comparar os negócios, mas nós queríamos o mesmo empenho e o mesmo desempenho da Unicer nas duas vertentes. E, pelos vistos, eles estão de costas viradas para o termalismo. Mas, quando foi para lançar o projeto Aquanatur para ser designado projeto PIN, eles abraçaram este projeto, mas, na realidade, mascararam porque não concretizaram. E isso é que nós nos sentimos lesados e acho que o Estado, na pessoa do seu governo, têm muitas responsabilidades e peço-vos encarecidamente que consigam reverter isto.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Comunista aos Vezes. Sr. Deputado José Luís Ferreira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara de Vila Pouca da Guiar, o Sr. Presidente da Junta de Bornos da Guiar e também registar a disponibilidade para connosco conversarem aqui um pouco sobre este assunto tão importante para o país, porque é um projeto de relevante interesse nacional, mas também e sobretudo para as populações de Vila Pouca da Guiar, em particular das Pedras Salgadas. De facto, o contrato de investimento de 2005 foi considerado um projeto PIN e, portanto, nessa circunstância, a Unicer beneficiou de generosos incentivos financeiros e um volume considerável de benefícios fiscais. Estamos a falar de benefícios fiscais em sede IRC, imposto de selo, mas também com as isenções que foram deliberadas pela Câmara na sequência do PIN, portanto, 10 anos de isenção de IMI e de IMT para a Unicer, e portanto nós estamos a falar de muito dinheiro que a Unicer acabou por receber por estas duas vias, pela via fiscal, mas também pelos incentivos financeiros. Mas como contrapartida, a Unicer assumiu um conjunto de compromissos, desde logo o compromisso que é o pressuposto base para a qualificação deste projeto como um projeto de interesse, de relevante interesse nacional. E este pressuposto base é exatamente fazer renascer a atividade termal em Pedras Salgadas. E, portanto, nós não vamos estar aqui a dizer que ao nível industrial que está tudo muito bem. Isso, muito bem, está muito bem. Mas a questão central era fazer renascer a atividade termal em Pedras Salgadas. Este é o pressuposto base para que o projeto pudesse ter pudesse ser considerado PIN e, por essa via, a Unicer ter recebido o conjunto de benesses que recebeu. Sucede que a Unicer não está a cumprir, e até pela voz do Sr. Presidente da Junta, que aqui muito se sintetizou, nós fomos enganados. Fomos enganados, os portugueses, em particular as populações de Vila Pouca da Guiar. E, portanto, por uma cultura de responsabilidade, mas também pela necessidade de trazer o interesse público para este processo, foi isso, aliás, que nos levou a apresentar o projeto de resolução para que a Unicer cumprisse aquilo que se comprometeu no âmbito do projeto de PIN. E esta comissão entendeu ouvir-vos, antes de ouvirmos até o Presidente do AICEP, exatamente também para ter-nos a vossa leitura sobre o cumprimento ou incumprimento por parte da Unicer neste projeto, no fundo saber a vossa opinião sobre o cumprimento, o papel que a Unicer está a ter no que diz respeito à dinamização da atividade termal em Pedras Salgadas. E neste contexto eu tinha duas perguntas de âmbito mais geral para fazer. E a primeira, já tenho a resposta, que é, de facto, a Unicer não está a fazer renascer a atividade termal. Ainda aqui há uns tempos houve um concurso hípico nas Pedras Salgadas onde não havia uma única dormida para dormir, para as pessoas ficarem durante a noite. Quer dizer, vão para Vidago, ou vão para Vila Real ou para Chaves, mas em Pedras não ficam porque estão lá as ecoauses, 12. E já agora, Sr. Presidente, deixe-me corrigir-lhe aqui porque eu acho que é importante. As ecoauses não estão previstas no contrato de aditamento. São um elemento estranho ao projeto. Se quisessem fazer mais, que fizessem. O que ficaram de fazer foi 2 hotéis. E aí foi, desde o início, portanto, foi 2 elementos que pesaram muito para dar volume ao negócio, era a reabilitação do Hotel Avelames, que tinha sido construído com dinheiros públicos, já agora diga-se, e que a Unicer demoliu em vez de o reabilitar. Portanto, hoje, nem hotel reabilitado, nem hotel, não há, simplesmente foi demolido. E o Grande Hotel, da última vez que eu lá fui, estava completamente abandonado, com tapumes, e, portanto, assim há de continuar a estar em ruínas. E, portanto, de 2 hotéis que a Unicer ficou a construir, 0. E eu até estranho, porque quando o Sr. Primeiro-Ministro de então, Pedro Passos Coelho, foi visitar, em junho de 2013, o Sr. Primeiro-Ministro, juntamente com o Ministro da Economia da altura, o Álvaro Santos Pereira, com os autarcas, não sei se o Sr. Presidente lá esteve na altura enquanto variador, mas esteve lá o Sr. Presidente da Junta de então, estiveram lá deputados do PSD, e ninguém foi capaz de perguntar pelos hotéis, o que eu acho absolutamente espantoso. Eu já pelos postos de trabalho, lá iremos, já acho que também no mínimo era de se perguntar. Mas não ver que não estava nenhum hotel, dos que ficaram de ser reabilitados ou construídos, estar construído, isto, e depois ainda ouvimos dizer ao Sr. Primeiro-Ministro da altura, felicito a Unicer pelo trabalho desenvolvido. Isto foi dito, vem nos jornais, eu não estive lá, mas vem nos jornais, e portanto mais surpreendente é. Mas ainda em relação ao contrato de aditamento, que foi feito em 2012 e que veio, de certa forma, de responsabilizar a Unicer, pelo menos em dois elementos. Por um lado, porque os postos de trabalho a criar deixaram de ser 110, passaram a ser 58, sem ninguém perceber porquê. E, por outro lado, também o plano de investimento diminuiu quase 1 milhão de euros. Estas foram as grandes alterações do aditamento, que eu tenho aqui uma cópia, se o Sr. Presidente não teve acesso, eu tenho aqui uma cópia, posso facultar. E eu ia exatamente perguntar se a Câmara Municipal foi ouvida neste aditamento ao contrato inicial que foi operado em 2012, mas já percebi que o Sr. Presidente nem conhecimento tinha deste contrato. Depois, em particular, nós já ouvimos, porque é que eu falo dos postos de trabalho? Porque, de facto, os postos de trabalho, mesmo sendo 58, eu pensei que a Câmara ou a Junta de Freguesia tivessem dados sobre isso. Porquê? Porque há um protocolo de mecenato estabelecido entre a Unicer, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Bornos, onde na cláusula 3, terceira, se diz o seguinte: o envolvimento das populações nos projetos empresariais da VMPS, a qual se obriga a ter em conta as disponibilidades de emprego das populações de Vila Pouca da Guiar, em particular da Freguesia de Bornos, no recrutamento dos seus trabalhadores. E, portanto, isto faz parte, no âmbito do projeto PIN, há um protocolo de mecenato estabelecido entre a Unicer, a Câmara e a Junta de Freguesia, onde se daria prioridade aos habitantes de Vila Pouca da Guiar. Mas se não sabemos quantos postos foram criados, também não sabemos se eram de lá ou se não eram, ficamos na mesma. Depois, a Unicer comprometeu-se também, para além dos 2 hotéis, porque eu acho que esta é que é a grande questão, porque não podem vir falar das ecoauses. Até podiam ter posto lá 50, mas não têm nada a ver com o projeto. O projeto que obrigava a Unicer, por isso é que recebeu benefícios fiscais, era reabilitar um hotel, que era o Hotel Avelames, que foi demolido, e era recuperar o grande hotel transformado em apart hotel. E, portanto, e esse continua absolutamente ao abandono e em ruínas. Mas há mais, porque a Unicer também se comprometeu a proceder à implementação de espaços museológicos. E nós olhamos para as antigas garagens, elas estão encerradas. O antigo engarrafamento e a Vila Adriana estão ao abandono. O Sr. Presidente referiu ao casino. O casino foi, de facto, foi reabilitado, mas está às moscas. Deve abrir, se calhar, uma vez por ano, digo eu. Minigolf. Minigolf está em ruínas. Da última vez que eu fui visitar o parque, o minigolf estava absolutamente... Nesse notava já os elementos do jogo, porque está tudo já absolutamente abandonado, e que a Unicer ficou também de remodelar. As fontes. Está uma aberta, pelos vistos com um horário muito reduzido. Não sei se também se as próprias pessoas estão lá, se são funcionários da Unicer, ou se há alguma... Se há gente da Câmara a trabalhar, a receber os turistas quando vão à fonte, mas as outras estão abandonadas. A Preciosa está, para além de estar abandonada, está cheia de entulho. Depois Dom Fernando, Maria Pia, a Grande Alcalina, estão todas encerradas quando deviam estar abertas no âmbito do acordo. Depois há outro elemento que o Sr. Presidente também não falou, mas eu também queria saber qual é o ponto da situação. É que a Unicer também assumiu o compromisso de proceder à requalificação da zona marginal do Rio Avelãs, através da implementação de um jardim temático. Está a zero. E, portanto, nós estamos aqui perante uma circunstância onde uma empresa se instala, leva os recursos que são de todos, recebem um conjunto alargado de benefícios e incentivos fiscais e, quando trata de cumprir, a parte deles não cumpre. E, portanto, era preciso, de facto, que o Governo assumisse isto como uma prioridade para que a Unicer possa cumprir, porque isto ainda não é o reino das bananas. Para terminar, só queria apenas fazer referência a uma questão que também é importante, que tem a ver com o fornecimento de água aos habitantes do Conselho de Vila Pouca da Guiar. Eu vi que neste verão havia filas enormes e que a Unicer estava a exigir outro tipo de exigências que não eram feitas a quem lá ia buscar a água. Eu queria perguntar se a Câmara ou a Junta de Freguesia fizeram alguma diligência no sentido da própria Unicer
para disponibilizar
essa água.
Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente da Junta,
muito obrigado.
Tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Deputado. E eu quero ter uma palavrinha de carinho muito especial com o nosso conterrâneo, Sr. Deputado, que tem sido um elemento muito preponderante na defesa da nossa estância termal. Bem-aja e agradeço especial todo o seu trabalho, todo o seu envolvimento. Não era de esperar outro comportamento. E relativamente à última questão que colocou das águas, nós já tivemos reuniões e esperemos que no futuro próximo o problema seja resolvido com a construção de um parque de estacionamento na envolvência e desburocratizar um bocadinho o processo da formalidade de adquirir a água. Estamos a tratar disso. Relativamente ao contexto global, o que eu afirmo é o seguinte. Em 2011, o administrador Pires Lima, na altura, dizia que o projeto Aqua Natura era para cumprir. Em 2011. E estávamos a viver a crise. Portanto, se em 2011 os pressupostos iniciais seriam para cumprir, o que é que os levou a refletir e a fazer uma inflexão? Talvez a estratégia que inicialmente tinham, que era parque industrial realizado, projeto Aqua Natura terminado. Ora bem, a estância, as águas, as pedras, nasceram, quando digo nasceram, em termos de servir a população antes da linha de engarrafamento. Pedras surgiu com as águas, porque antes era um lugar. A partir do momento que descobriram aquelas águas com propriedades medicinais, e quando tínhamos uma saúde bastante precária, os meios farmacológicos também escassos, aquela água foi de extrema importância na cura de determinadas doenças. E a partir desse momento é que a deriva industrial apareceu. E agora concentram-se recursos numa área industrial e secundariza-se uma área importante na marca de portuguesa Pedras Salgadas, que é a estância Bem-Estar Saúde e o termalismo. Porque nós o conceito termal não o pomos em questão. Sabemos que há evolução e que o tribalismo praticado há 50 anos não deve ser o mesmo para o futuro. Temos que evoluir, mas evoluir no conceito e nas práticas do conceito, mas não imobilizar e desativar um parque termal, porque as estruturas que o Sr. Deputado e o Sr. Presidente referiram faziam parte de um projeto, inicialmente até 2011, era para cumprir e deixaram de o ser. O porquê? Perguntem à empresa, porque é a responsabilidade do incumprimento delas e não nossa.
Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra.
Só duas notas. Eu cumprimento também o Sr. Deputado. É um prazer tê-lo aqui na Assembleia da República, um ilustre guiarense. Em relação à comunicação da Câmara Municipal com a Unicer, a comunicação que nós temos centra-se sempre no projeto assinado em 2005, que foi devidamente publicitado e dado conhecimento à Câmara Municipal. E foram sempre esses os pressupostos que a Câmara Municipal teve e agiu de acordo com eles nas diversas diligências e também em atividades formais que teve com a Unicer. E é nosso pedido, em 2008, a Unicer vem reafirmar, e até cito, novo hotel e SPA, a construção necessária à implantação de aproveitamento do hotel Avolamos, devido às alterações e ampliações anteriormente efetuadas, a sua estrutura em meios níveis, a reduzir as emissões, por aí fora, a dizer que continuava-se com a intenção da reconstrução do hotel Avolamos, que a Câmara Municipal autorizou a demolição, fundamentado no novo projeto do arquiteto Cisa Vieira e por isso autorizou a demolição, uma demolição, como já salientei, porque tem bastante importância, penso eu, para o nosso país, que era um hotel com 10 anos. Estamos a falar de um hotel com 10 anos que foi demolido para efetuar um novo hotel. E esse projeto, por isso, contemplava estou a falar agora essa carta em 2007, mas em março de 2011, continua a Unicer numa carta também da Câmara Municipal a dizer, e só o ponto 1 diz, a Unicer vai concluir na sua totalidade o projeto de conversão dos parques lodotermais de Vidago e Pedras Salgadas. Em março de 2011 era essa a resposta que tínhamos da Unicer. Sim, mas que ia concluir a questões da Câmara Municipal exatamente no sentido das inserções que tinha patrocinado e também das autorizações de licenciamentos que tinha patrocinado e tinha autorizado e que não via com continuidade. Em fevereiro de 2011 reafirmam essa intenção e nós temos conhecimento que a Unicer substituiu o hotel por Eco Resort em Pedras Salgadas em 17 de julho de 2012, quando o acordo foi de 9 de abril de 2012. Mas nós não tivemos conhecimento da reformulação da reformação dos acordos pré-estabelecidos e que por isso que deixou de haver a obrigação, penso eu, deixou de haver a obrigação de construção dos dois hotéis em Pedras Salgadas. Pois, não sei. Nós não temos. Como estou a dizer, nós temos conhecimento em 17 de julho de 2012, quando a Unicer nos comunica que tinha, que a ICEP, em sua representação, tinha renegociado o projeto de 2005 para Pedras Salgadas.
Os pressupostos iniciais não foram cumpridos.
Senhora, muito obrigado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Vila Pouca da Guiar e o Sr. Presidente da Junta de Bordas da Guiar. Agradeço a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco, para falar de um assunto que já teve vários episódios nesta legislatura e nas anteriores, e agradecer também a forma como tem defendido a causa das pedras e este, não só o projeto da Unicer, mas a estância termal e toda a importância que tem para aquela região do Alto Tâmega e para a Vila Pouca da Guiar. Eu gostaria de lembrar aos senhores deputados que este Parlamento aprovou em outubro de 2016, portanto há mais de um ano, dois projetos de resolução,
um deles assinado pelos deputados Ascenso Simões e Francisco Rocha, em que recomendavam nomeadamente ao Governo a avaliação dos projetos apoiados pelo Estado em Vidago e Pedras Salgadas e a viabilização da sua concretização final, e um projeto de resolução do PEV que recomendava ao Governo desenvolva as medidas necessárias para que a Unicer cumpra integralmente os compromissos assumidos no âmbito do projeto PIN Aqua Natura em Pedras Salgadas. Isto foi aprovado há mais de um ano, neste Parlamento, com uma maioria expressiva num caso e no outro. É verdade que o Partido Socialista não votou favoravelmente o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, do PEV. E eu pergunto, o Parlamento, que eu saiba, a Comissão de Economia, até à data, não tem a avaliação que foi recomendada e que era exigível que o Governo fizesse, para que um conjunto de considerações e um conjunto de elementos que têm sido aqui evocados fossem discutidos com todo o rigor. E a primeira pergunta que eu fazia, não sabendo o Parlamento, não tendo conhecimento do Parlamento, que o Governo alguma coisa tenha feito ao longo deste ano, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Presidente da Junta se têm conhecimento, tiveram algum contacto por parte do Governo, da tutela, do Ministro da Economia ou da ICEP, relativamente a esta avaliação e este processo que, no fundo, tem sido, por várias vezes, como já foi equivocado, o Bloco de Esquerda tem um projeto de resolução também de julho ou março ou maio de 2011 ainda. Há várias perguntas feitas e, portanto, a minha primeira pergunta é saber o que é que aconteceu desde outubro do ano passado até hoje, o que é que o Governo fez, se é que fez alguma coisa e se os senhores, os autarcas, foram informados de alguma iniciativa por parte do Governo no sentido de clarificar as dúvidas legítimas por parte dos aguiarenses relativamente ao não compromisso por parte da Unicer daquilo que estava estabelecido no PIN que foi aprovado em 2005 e que foi alterado em 2012. Essa era a minha primeira pergunta, perceber se alguma coisa foi feito e se alguém sabe daquilo que foi feito e o que é que foi apurado relativamente à responsabilidade da Unicer e àquilo que não foi assumido pela Unicer. Uma segunda pergunta tem a ver com algo mais amplo, porque discutimos aqui da estratégia de desenvolvimento termal das pedras, podíamos incluir também o Vidago, porque faz parte da mesma estratégia, e que ultrapassa claramente aquilo que está no PIN. O PIN é um projeto de investimento, que tem compromissos por parte da empresa relativamente a esse tipo de investimento, mas a estratégia e os compromissos que a Unicer tem perante o Conselho, perante Bornes de Aguiar e perante toda esta região, faz parte de um contrato de concessão que foi celebrado, julguei, entre a empresa, não sei datas, e pedi ao Sr. Presidente que nos esclarecesse sobre isso, qual é o âmbito desse contrato de concessão, que responsabilidades é que a empresa tem, de forma a que saber se esse contrato de concessão, quais são as obrigações que a Unicer tem perante o território, perante as populações, relativamente a uma estratégia mais ampla, porque aquilo que estamos a discutir neste momento tem a ver unicamente com o projeto PIN. Mas se a empresa disser, bem, eu cumpro o projeto PIN e a partir daí não tenho mais responsabilidades. Ora, eu penso que há mais responsabilidades, há mais compromissos que vão para além deste projeto PIN e que fazem parte do contrato de concessão. E eu perguntava ao Sr. Presidente, era a segunda parte da minha pergunta, no âmbito da estratégia que aqui foi referida, de uma estratégia de desenvolvimento termal do país, se do ponto de vista da Câmara Municipal e do ponto de vista da Junta de Freguesia, os compromissos que a Unicer, como entidade contraente, tem, são suficientes para alavancar o desenvolvimento turístico, do ponto de vista termal, deste tipo de... deste polo que envolve também o Vidago. Ou seja, de uma forma muito clara, se este acordo é favorável só aos interesses da empresa ou se, do vosso ponto de vista, também há um conjunto de compromissos e de obrigações que a Unicer deveria ter assegurado e que vão para além do projeto PIN e que não assegurou até à data. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente de Câmara. Sr. Deputado Luís Reto Ramos, que eu não identifiquei no início. Mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também é um prazer vê-lo aqui e num trabalho muito pertinente em defesa do território. Em relação à primeira questão, se foi feito algum feedback connosco após o projeto de resolução apresentado pelo Partido Ecologista aos Verdes, não foi. Não foi feito nenhum ponto de situação. Nem com a Câmara Municipal nem com a Junta de Freguesia sobre alguma diligência que daí resultasse. A única que tivemos foi o convite para estarmos presentes nesta comissão. Em relação às expectativas criadas na comunidade sobre o projeto o PIN 2005, as expectativas da comunidade foi apresentada em Vidago este projeto com muita pompa e circunstância, que criou-se uma expectativa muito grande na comunidade em 2005, por então ser Primeiro-Ministro Engenheiro José Sócrates. E os conteúdos que considerava eram conteúdos relevantes para o desenvolvimento territorial e para o desenvolvimento termal de Pedras Salgadas, com a construção de mais uma unidade hoteleira, porque estava-se a eliminar uma e estava-se a criar outra unidade hoteleira, com a criação dos postos de trabalho e depois no âmbito um investimento muito significativo no âmbito termal e no âmbito hoteleiro. Nessa filosofia era importantíssimo esse investimento para o desenvolvimento territorial e regional. O que se veio a concretizar foi o investimento na área industrial foi realmente efetivado como previsto, na área termal foi renegociado, não sabemos em que termos, por isso não sabemos, não consigo responder com clareza o que foi cumprido ou não foi cumprido, porque nós não sabemos o que é que foi depois renegociado entre a ICEP e o Governo e as obrigações que daí resultam a partir de 2012. Mas sem dúvida que as expectativas e o processo de desenvolvimento territorial foi muito penalizado com a alteração que daí resultou. Nas previsões, sabemos que a UNICEF tem um novo investimento previsto de 10 milhões de euros numa nova linha de engarrafamento. O Sr. Presidente Junta foi muito claro e a correlação muito simples e muito evidente quando diz que o comércio de água gasocarbónica corresponde a 60% e pouco do mercado nacional e quando a parte termal é inferior a 1% da parte nacional. Por isso essa correlação é mais que evidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Junta, não sei se quer também.
Obrigado. Sr. Deputado, é uma honra tê-lo aqui a defender a nossa causa, que são agentes do nosso distrito, património do nosso Portugal. Eu quero referir que a marca Pedras Salgadas é uma marca de referência na Portugalidade. Como temos outras, é uma marca histórica. E, ora bem, é um produto endógeno, é um produto subsolo. Se é uma indústria extrativa, é um Unicer, não podes localizá-la. Tem que saber integrar nos recursos naturais e nós temos que saber defendê-la, porque não se pode explorar aquela água de uma forma massificada e temos que a proteger. E é esse sentido que eu quero dizer. Quando se faz um investimento de 10 milhões de euros numa unidade industrial para sacar água no subsolo, temos que ter muito cuidado também. Será que há recursos? Será que há recursos suficientes para potenciar este investimento? Não sei. E a Direção-Geral de Minas deve estar muito atenta porque aquilo é saco com fundo. E devemos estar muito atentos. E quando se faz um investimento de 10 milhões de euros, como nos foi dito, para gerar 7, 10 postos de trabalho, também vamos ver os apoios que o Estado dá, que o Governo dá, se tem alguma linha de financiamento ou não. Porque eu não sei qual é o dinheiro real que a Unicer vai fazer neste investimento de 10 milhões de euros. Não sei. E vamos também estar a financiar mais para pôr um grupo na Bolsa, a valorizar mais as suas ações, as suas participações, só para isso? Quando o produto não pode ser deslocalizado, a Unicer não produz. A Unicer só engarrafa. Falou nas parcerias. Nós gostávamos de ter a Unicer como um parceiro ativo. A Unicer teve um lucro resultante da sua atividade comercial em Pedras Salgadas de 12 milhões de euros no ano passado. Posso-vos dizer francamente que eu não posso quantificar com precisão, porque é tão pouco o que na sua estrutura social nos faculta, que não passa de 3 dezenas de milhares de euros. Os postos de trabalho têm que os ter para ter estes 10 milhões de euros. Porque a fábrica não está toda robotizada, tem que ter mão de obra. E tem a mão de obra o quanto baste para. E não tem ação social na fábrica. paga o que laboralmente tem que pagar. Depois disso, a nível social, nós temos que andar a mendigar. Não temos uma ação muito generosa, ou diria, porque estava a ser excessivo dizer muito. É uma atitude precária da Unicef no âmbito social que temos. É essa. Para quem recebe 12 milhões de euros, francamente, num Estado democrático em que o produto que enriquece os seus cofres vem do subsolo, que é do Estado, acho que devíamos ter um papel mais exigente.
Muito obrigado. Passamos agora ao parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria naturalmente cumprimentar e saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bornos de Aguiar, dar-vos naturalmente as boas-vindas à Assembleia da República e a esta Comissão Parlamentar, e dizer-vos, permitam-me que, em nome do Partido Socialista, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também eu, também nós, nos associamos à defesa de todo este projeto, à valorização do projeto que temos estado aqui a discutir, porque ele traduz, seguramente, uma valorização não só da freguesia, não só do concelho, mas seguramente de todo aquele território, e ao valorizar aquele território, estamos também seguramente a valorizar o país. Porque, naturalmente, projetos desta importância, desta dimensão, neste setor tão importante para a economia nacional como é o turismo, e como é a oferta à volta do turismo, é evidente que se trata, naturalmente, de um projeto relevante para toda a economia nacional, não sendo ele só por si circunscrito à sua área de influência mais direta naquele território. E, portanto, isto para dizer que o Partido Socialista entende, e é a nossa posição, e também é a posição que o Governo atual tem, que este projeto tem que ter, obviamente, uma sustentação e tem que, obviamente, ser concretizado. E que, naturalmente, também aqui já foi dito que, por também iniciativa do Partido Socialista, foi apresentado um projeto de resolução que foi amplamente aprovado e que, nesse sentido, aguardamos também que o AICEP nos possa prestar esclarecimentos que consideramos absolutamente decisivos para toda a compreensão do contexto e para que, de facto, se perceba o que é que falta fazer e o que é que tem que ser feito. Mas a verdade é que falta fazer e aquilo tem que ser terminado. Essa é a nossa posição, muito clara e muito evidente sobre o assunto. Claro que também não podemos deixar de referir que lamentamos que o anterior governo tenha desobrigado, do ponto de vista contratual, algumas responsabilidades que estavam inicialmente assumidas. E esta desobrigação contratual traduziu-se numa significativa diminuição do número de postos de trabalho, já aqui foi dito, de 110 para 58, salvo erro, e também numa diminuição muito significativa do investimento que estava previsto. E, portanto, esta é uma nota que não podemos deixar de referir e não podemos deixar de lamentar. Claro que, porventura, hoje o contexto é outro, porventura a ligação contratual também é outra, porventura as obrigações também serão outras, e daí nós aguardarmos, como disse, um esclarecimento cabal da parte da AICEP sobre toda esta matéria. O Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente de Junta de Freguesia já foram aqui claros em muitas matérias. Eu queria-lhes colocar uma questão que também já abordaram e que, porventura, eu compreendo perfeitamente que não sejam neste momento os interlocutores mais adequados para a questão que lhes vou colocar. Porventura, os interlocutores deveriam ser, provavelmente, os promotores. Isto porque, naturalmente, a Unicer tem um papel muito relevante em todo este contexto. Porque, e os responsáveis da Unicer, bem entendido. Eu tenho aqui um artigo de um jornal em que, em 2013, o Dr. Pires de Lima, enquanto CEO da Unicer, dizia que a Unicer investe 80 milhões nos projetos Vidago e Pedras Salgadas. E o mesmo artigo já fazia uma referência àquilo que viriam a ser as funções do Dr. Pires Lima pouco tempo depois, ou seja, ministro da Economia, precisamente do governo que desonorou contratualmente todo aquele investimento que ali estava previsto. Aliás, o papel do Dr. Pires Lima neste processo faz-me lembrar o papel da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. Era presidente da Unicer quando promoveu e incentivou o projeto, era ministro da Economia de um governo que desonorou, do ponto de vista contratual, aquilo que era o enquadramento previsto para todo aquele investimento. Portanto, Sr. Presidente, o que eu gostaria de saber era se dos contactos que certamente mantém com a Unicer, se porventura há vontade, empenho, dedicação em investir na área que estamos aqui a discutir, na área do turismo e na área do termalismo, porque essa é também uma questão decisiva, pois o promotor tem que cumprir naturalmente as suas obrigações contratuais, não há a menor dúvida quanto a isso. Mas, como disse o Sr. Presidente de Junta, e bem, todo este processo não pode servir apenas e só para a Unicer nos seus balanços e numa valorização da sua própria organização, considerar apenas e só todos estes patrimónios, todos estes ativos como ativos valorizáveis. Não, obviamente há que ter em conta que há obrigações contratuais a assumir, mas também é preciso perceber se a Unicer mantém todo o empenho e toda a dedicação que parecia ter no início de todo este projeto e que, pelos vistos, se tem vindo a diluir ao longo do tempo, inclusive com uma desonoração naquilo que diz respeito às relações contratuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão colocada. Eu também tenho esse artigo que o Sr. Deputado salientou, tenho aqui, e que o título eu acho que é expressivo. A Unicer inaugura terça-feira um investimento de 20 milhões de euros em pedras salgadas, que espalhou 12 pequenas casas, para alojamento turístico pelo Centenário Parque Termal, está a dinamizar o comércio e a restauração local. Bem, 12 pequenas casas, considerando com dois hotéis que estavam previstos no primeiro projeto, não há qualquer semelhança. No entanto, as relações da Câmara Municipal com a Unicer e da Junta de Freguesia com a Unicer, gostava de salientar aqui estes dois ou três aspectos, que na minha opinião são muito importantes. A Unicer propõe-se em 2005 fazer um determinado investimento na área hoteleira e industrial em Pedras Salgadas e Vidago. É industrial muito simples, concentra tudo na mesma fábrica, que tira dos parques termais e traz a água de Vidago para Pedras Salgadas. A Câmara Municipal de Vila Pouca de Guiar isentou a Unicer de taxas de IMI e houve vários benefícios que estão expressos aí nos acordos de 2005, com uma perspectiva de desenvolvimento da parte hoteleira, porque a parte hoteleira e termal, correlacionada com a parte termal, porque a parte industrial ou território pouco avalia atrás, porque a parte termal, a parte industrial, o engarrafamento de água, como o Sr. Presidente da Junta disse muito bem, não traz, para além dos postos de trabalho e para além da derrama, não traz um benefício direto aos munícipes e aos fregueses. Porque não há, e aí não é culpa da Unicer, é culpa de quem regula, e dos seus deputados, permitam-me, não tem qualquer obrigação pela compensação territorial dos recursos minerais que possa extrair no território. Há uma legislação que vincula as empresas eólicas, 2,5% tem que resultar para o território, e muito bem, e Vila Pouca da Guerra tem o concelho com maior produção eólica do país, e daí resulta 2,5% para a população, dos recursos minerais não resulta nada. E isso não é culpa da Unicer. A Unicer, se tivessem um sentimento social maior, com certeza, poderia cobrir despesas e fazer protocolos com os próprios municípios. Mas não tendo, ninguém os obriga. E sendo assim, só dá aquilo que acha que deve dar, ou acorda aquilo que deve acordar, independentemente do que produz e dos lucros que daí advêm nesse território. Não é culpa deles. A alteração, se essa alteração de 2012 foi feita, foi aceita por alguém. Foi proposta, com certeza, pela ICEP, em representação da Unicef, não corresponde a este projeto específico, mas foi aceito por alguém. E por isso as obrigações que daí resultam não são, se não foram cumpridas, porque nós não temos esse acordo, não resultam de culpa da Unicef, se realmente for renegociado. Por isso há aqui, agora o que nós sabemos, território, é que isso é tudo desenvolvido a montante dos territórios, a montante da Câmara Municipal, a montante das freguesias. E por isso, esses são os grandes penalizados, sem nenhuma contrapartida que obriga a Unicef, ou quem quer que seja, que esteja na exploração de recursos naturais.
Sr. Presidente, a gente...
Este é o plano do Parque Termal. O plano do Parque Termal, estes diversos pontos verdes, como há bocado referi, eram os pontos quentes a serem intervencionados para impulsionar a socioeconomia local via termalismo e turismo lúdico. Foram buscar um arquiteto de renome internacional, Cisa Vieira, que foi o mentor de todo este projeto. Passado meia dúzia de anos, dão-lhe com os pés. Dão-lhe literalmente com os pés. O que é que quer isso dizer? Quer dizer que há um reequacionar do projeto. Há um reequacionar do projeto porque não era o projeto que lhes interessava. Mas, na altura, o arquiteto interessava. Porquê? Porque era preciso apresentar este projeto à Conatura, ao Governo. E tendo a marca, a chancela, Cisa Vieira, vendia e era em Pina. Depois o logro, bem, vai-se remunerando. E deixa de ser este projeto concretizado para ser simplesmente estes círculos, como há bocado referi. Nós temos uma água única. Só no mundo, no universo das águas, só 3% do mundo é que tem uma água com as características de pedras salgadas. Portanto, é, como disse, uma marca que traz mais valias, é uma marca dentro da Portugalidade e, além desse aspecto, também quero dizer que é um produto de referência na exportação de águas. Nós exportamos a água das pedras. Então o que é que nos falta? O que é que nos falta? Um bocadinho de protecionismo, como o Sr. Presidente disse. E tem que ser regulamentado. Porque nós estamos a ser colonizados no interior. E estamos a ser colonizados por portugueses e por uma empresa internacional dinamarquesa. Tem a maioria das ações. São os dinamarqueses, têm a maioria das ações do grupo da Unicef. Eles agora até alteraram o nome, não é? Superboc Group. Ora bem, esses 10 milhões para onde é que vão? Vão para o BPI, que é um acionista. Vão para o Manuel Violas, que é o empresário do mundo nos casinos e por aí adiante. Não quero com isto estar objetivo a qualquer crítica. Vão para os dinamarqueses a Kalisberg. E o que é que fica no nosso território? O que é que fica no nosso território, concretamente? 1% do termalismo, Portugal. Um apoio de uns míseros milhares de euros, nem são praticamente quantificáveis. Por amor de Deus, se nós éramos criticados por estar a colonizar a África e outros continentes e achámos que isso não era legítimo e agora estão-nos a deixar colonizar o nosso território, chega, basta.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, Sr. Presidente Junta, e dizer que há matérias sobre as quais nós estamos todos de acordo e solidários. Considerarmos todos que os recursos naturais, seja em matéria de energia, seja em matéria hídrica, que o interior contribui para o todo do bem nacional, eu também concordo que normalmente as regiões que contribuem para esse bem-estar nacional não são verdadeiramente ressarcidas desse mesmo custo. Mas isso é matéria que desafio todas as bancadas a ponderar sobre essa grelha de repartição. Eu ando nestas questões há muito tempo e lembro-me de um governo socialista dizer que estávamos disponíveis para dar um rumbo ao orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. Na altura, quando se falava nas derramas pagas no churu do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, gerida pelo atual Primeiro-Ministro, que se gaba de ter um orçamento simpático, mas se retirássemos mais percentagem da derrama ou se puséssemos as empresas que recolhem e usam e às vezes abusam dos recursos do interior e das regiões de baixa densidade, porventura teríamos que encontrar aqui uma forma de compensar a Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, sobre essa matéria estamos de acordo. Temos todos que pensar sobre isso. Outra das questões é depois, e já tem barbas, e portanto não vale a pena agora diabolizar a Unicer ou este projeto PIN de algo que é comum. Eu sou da região de Viseu, imagino a dor de alma que às vezes tenho quando em algumas regiões o clima mudou drasticamente, com prejuízo para a nossa agroindústria, e damos conta que depois encontramos os impostos algures numa avenida qualquer de Lisboa. E, portanto, sobre essa matéria, mas não estou aqui a fazer um discurso contra Lisboa, que é preciso pensarmos sobre esta matéria, como é que nós resolvemos e como é que nós encontramos uma grelha de repartição justa para que todos possam ser beneficiários e contribuintes ao mesmo tempo do bem comum do país. Outra matéria é discutir aquilo que me parece, e hoje toda a gente considerará, basta olhar para a economia, para a ocupação económica, que o turismo é só a galinha dos ovos de ouro. Então também não podemos ter aqui um discurso um bocado estranho, queremos turismo, mas depois não queremos que ele tenha nenhum tipo de impacto no território, ou que algumas vezes o impacto até mais grave do que aquilo que nós estamos a pensar. A verdade é que se retirarmos a componente do turismo, eu não sei em que estado é que estaria o país do ponto de vista do seu crescimento económico, da geração de emprego, basta ver a sua contribuição para o PIB. E depois também há, isto teve subjacente a um conjunto de requalificação e de valorização da marca e do produto turístico, e todos os governos, incluindo o governo dos Partidos Socialistas, fizeram um esforço enorme na valorização do produto turístico. Algumas regiões consideraram mesmo, por via disso, com ser destinos turísticos. O Douro hoje é um destino turístico, mas é preciso valorizar. E a vossa região, e bem, que os senhores aqui representam e que se nota que eu defendo com alma e coração, também teve essa perspectiva de criar marca, criar produto para se transformar num destino turístico. E tem aqui produtos únicos. Aliás, em 2005, dizia o Sr. Presidente da Câmara, obviamente a Câmara Municipal e a Junta devem ter ficado felicíssimas com um investimento desta dimensão, desta magnitude, que viria a resolver muitos problemas de coesão territorial, de captação de investimento, criação de emprego, etc. E a pergunta é, a Câmara fez ou não fez, cumpriu o seu papel? O Governo, que contratualiza com as empresas, cumpriu ou não cumpriu o seu papel? Porque eu acho, aqui a culpa não é nem da Junta nem da Câmara, é de quem criou os PINs, e eu fui sempre um defensor dos PINs, para captar investimento. Nós não podíamos ter, como tivemos em Troia, 10 anos para licenciar o projeto. Só um investidor louco, ou então aqueles que o Sr. Presidente da Junta dizem, bem, mas isso é do conto de fadas. Eu tenho uma grande empresa, e às vezes tenho consideradores meus que acham que a empresa é a Santa Casa da Misericórdia. Quando ela for a Santa Casa da Misericórdia, deixa de ser empresa. Que são funções distintas. Uma empresa tem uma função e a Santa Casa tem uma outra função. Existe, é algo, temos aqui um deputado que fez um relatório interessante sobre isso, é a responsabilidade social das empresas. Algo que estamos todos a trabalhar, estamos até a ter trabalhos muito intensos, quer nesta Comissão, quer na sede do Parlamento Europeu e da União Europeia, para que as empresas possam também, num sítio onde se inserem, na região onde se localizam, fazer um pouco mais de que mera função de investimento e proveitos. E, portanto, separar também aí. A empresa é uma empresa, com vista ao lucro, senta-se à mesa com o Estado, negocia com o Estado, e a minha pergunta é, o que é que a empresa não cumpriu, o que é que o Estado não cumpriu, quais foram as comas aplicadas, o que é que se fez até lá, que denúncias foram feitas para o incumprimento do contrato, que renegociações foram aceitas por ambas as partes, porque senão saímos aqui de todos que há uns que prometem e não cumprem, há outros, pelos vistos, sou levado a dizer que a empresa fez o seu jogo. Foi adaptando às circunstâncias económicas, do interesse, do racional custo-benefício, o seu projeto. Aliás, coisa que está prevista nos projetos PIN. Mas existe uma comissão de avaliação e acompanhamento PIN, que nada tem a ver com os ministérios, que avalia estes projetos. E o ICEP que sanciona isso. Portanto, é preciso saber se alguma vez a Câmara ou a Junta tiveram da parte estes organismos que têm por obrigação. Porque estes PINs são, de facto, uma forma ligeira de licenciar para evitar os tais problemas que todos nós temos de demora nos licenciamentos. Mas tem muitas obrigações. A Câmara quantas vezes solicitou informação sobre incumprimento? A quem se dirigiu esse pedido de informação sobre incumprimento? Que atitudes, que respostas tiveram? É que eu fiz uma pergunta sobre esse mesmo projeto, também fiz. E a resposta, olha, foi-me dada em abril de 2017... tenho aqui uma explicação sobre o estado da arte dos projetos PINS. Eu pergunto e diz, bom, estão todos, desde o início da entrada em funcionamento do sistema PINS, junto de 2005 até 3 de maio, foram recebidas para apreciação 232 candidaturas. Estava a sua pergunta, não leva contra 232. E sobre o projeto em causa não me dizem nada. Se é assim, então, de facto, temos aqui um estado relapso, irresponsável e pouco atuante. Mas olha que lamento desiludir-vos, é assim em muitas matérias. Eu às vezes gostava de saber quantas cóimas, por exemplo, se aplicam às concessionárias das autoestradas, e são efetivamente quantas cóimas se aplicam um conjunto de outros que têm contrato com o Estado. É assim, e aqui sim, o Parlamento, e nós podemos fazer qualquer coisa. Agora, convém pormos isto nos nossos devidos termos, por isso cá teremos o senhor do AICEP para dizer o que é que anda a fazer se uma determinada empresa não cumpre com aquilo que se comprometeu. Ou se a contrário senso, a empresa pede uma reavaliação, o Estado, quem compete assinar os contratos e dar os benefícios fiscais a outros, aceita, então não há nenhum incumprimento. É preciso readaptar o projeto e ainda assim ver se, do ponto de vista dos autarcas, o projeto continua a ter validade ou continua a ser útil. Então, por isso, simplesmente não querem o projeto. É que isto, de facto, ter o CISA Vieira valoriza, mas também traz outras certas condicionantes. Eu também tenho casos desses, depois é preciso esperar que a obra tenha reconhecimento, etc, etc. E até há algumas boas notícias para o parque, além da qualidade da água, há outras boas notícias do ponto de vista turístico. Há prémios de arquitetura, há um casino que esperemos que possa vir a ser uma alavanca e um fator de atração naquela região. E depois dizer, eram essas perguntas que importam. Eu vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que lamento que o Partido Socialista tenha aqui tentado confundir. Eu percebo que são resquícios de um governo liderado pelo engenheiro José Sócrates. Tinha muito essa prática de gente que geria negócios e passava de um lado para o outro. Até há aqui deputados que eram deputados, passaram para entidades reguladoras e voltaram. Até há deputados neste momento na bancada que são arguídos porque fizeram viagens para ver um jogo de futebol. Tudo é possível. Mas se quiserem jogar esse jogo, eu também jogo esse jogo. Mas não parece que seja... também tem, mas não falam. É que há alguns deputados que ocupam a primeira linha da bancada e fazem como se nada acontecesse. Porque se quisermos pôr lama na ventoinha, dá para todos. Ainda possível se não formos rigorosos. É que o ex-ministro Pires de Lima, só um ano depois, é que foi ministro depois da decisão deste projeto. E, portanto, e mesmo que tenha sido ministro da Economia, a pergunta é quantas vezes a Câmara se dirigiu ao Ministério da Economia para tratar deste assunto. É que às vezes convém dizer quem é que tinha a função disso. Por acaso, o AICEP não estava sob a tutela direta do Ministério da Economia. Estava mais na tutela direta do vice-primeiro-ministro. Os negócios estrangeiros. Tal como agora está nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Nós aqui, havemos de um dia chamar cá o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, porventura, para dar explicações sobre isso. Porque as orgânicas do Governo depois têm essa coisa estranha. Agora, das duas, uma, ou achamos que o Governo é todo ele suspeito, ou achamos que estamos todos aqui perante... Porque a pergunta que eu gostava que o deputado Pedro Cunha pudesse dizer é que se tem alguma suspeita clara sobre a conduta do... Não, é que então não pode dizer, é que se tem, o local não é uma pergunta no Parlamento. O senhor deputado tem que fazer imediatamente uma queixa ao Ministério Público, fazendo uma acusação ao Dr. Pires de Lima, que o Dr. Pires de Lima tomou uma decisão quando era administrador da Unicer e uma outra enquanto ministro. Não, senhor deputado, é fácil de ouvir a gravação. É fácil de ouvir a gravação.
Senhor deputado, tem que terminar.
Estas coisas muito simplistas de lançar a lama, de facto, não faz sentido. Se tiver alguma dúvida sobre a postura do ex-ministro António Pires de Lima em relação a este projeto, dizendo que ele negociou de um lado e foi decisor no outro, então o senhor deputado tem que ir mais longe fazer uma questão ao Ministério Público. O senhor deputado é um deputado da nação, com direitos e deveres próprios. Se acha que deve fazer política com base no que lê, só o que lê nos jornais, tudo bem, é a responsabilidade sua. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado, pelas questões colocadas. O município de Vila Pouca de Aguiares, freguesia da freguesia de Bornes da Guiar, Pedras Salgadas, não tem responsabilidades diretas nos acordos, nas negociações dos acordos e nem na estruturação que se pretende para o país, porque se tivesse, estava melhor este acordo, não tenho dúvida nenhuma. E por isso... Está a nosso montante, nós acompanhamos, temos imensa correspondência trocada com a Unicer, com o Ministério da Economia, com os grupos parlamentares. Há projetos que foram apresentados aqui em 2011, em 2016, por grupos parlamentares, E se não tem resposta, imaginem o que é que pode ter um humilde Presidente de Câmara do interior do nosso país. O que nós achamos é que as expectativas devem ser sempre ponderadas e os objetivos devem ser sempre suficientemente estruturados para satisfazerem vários interesses ao mesmo tempo. É óbvio que uma empresa não tem uma função social inerente, obrigatória, mas existe um Estado que deve regulá-la. E se num projeto tem duas vertentes, uma industrial, outra de turismo, desenvolvimento regional, não podemos deixar uma executada e a outra lá em cima. Não podemos, acho eu, que não poderíamos. E foi o que aconteceu, porque provavelmente a renegociação, a Unicef veio a cumprir todos o que tinha como compromisso após a renegociação. Provavelmente, não sei, como já disse várias vezes, não temos conhecimento desse acordo, embora já o tenhamos solicitado várias vezes. Também, em relação aos recursos, não se trata da empresa estar sediada num lugar e pagar impostos noutro lugar. Trata-se, como o Sr. Presidente da Junta salientou, e na minha perspectiva muito bem, é de um recurso natural de um determinado território não resultar em nada a sua exploração para esse território. Zero. Não estou a falar de acrescentarmos valias aos produtos endógenos. É isso, senhora. Se a castanha é valorizada e é feita uma compota de castanha num determinado território na agroindústria, ótimo. Estamos a valorizar um produto, estamos a escoar esse produto, estamos a promover o circuito económico todo e socioeconómico daquela região. Agora, um recurso como a água das pedras, que existe naquele território, é extraído e resulta zero para o território. Resulta só nos impostos indiretos, nomeadamente municipais, através da derrama. Não entendemos. E agora ponho uma questão. A Unicef reuniu connosco a semana passada e disseram-nos assim: temos um investimento de 10 milhões de euros para a parte industrial. E nós ficamos exatamente como estamos. Assim, porreiro. Ótimo, para o país é ótimo. É. Vai aumentar, está a entrar no mercado espanhol, vai marcar as exportações, etc, etc. E o país somos nós todos. E então, e para o território? E para aquelas pessoas que estão ali ao lado? O Sr. Deputado Zé Luís, o professor, também conhece bem aquele território. A Unicef tem um conjunto de drenos ao longo do rio Avelames. A água de lavagem é água industrial, que é utilizada daquele território, que vai ser utilizado para depois apoiar, desinfetar, lavar as garrafas da água gasocarbónica. O que é que daí resulta? Resulta uma forma negativa. É que nós ficamos com menos água industrial, água que corre nos rios, nos ribeiros, e resulta mais lixo que é após a lavagem das garrafas. Isso é exposto de trabalho. Isso está tudo legal. Penso eu. Porque não somos nós que... Quem fiscaliza não somos nós, a DGEG. Nem somos nós que licenciamos, não somos nós que fiscalizamos. Agora, o que eu pergunto é... os senhores deputados, e muito bem, regularam a questão da produção eólica, em que disseram, bem, sim senhora, instalam um determinado território, 2,5% da produção eólica resulta para aquele território. Então é nos recursos minerais. Não resulta nada. Não há nenhuma obrigação. Pode continuar a haver investimentos num âmbito sem investimentos no outro, quando eles estão correlacionados. O professor Luís Ramos, o deputado Luís Ramos, dizia, e muito bem, bem, e o contrato de concessão? Bem, o contrato de concessão é de 1914. Nessa altura, pensava só no âmbito medicinal termal, as termas como cura. E por isso nunca podiam prever que passado 103 anos houvesse um negócio de água engarrafada que circulava pelo mundo e o termal passasse muito mais para o lúdico ao termal que o termal medicinal. Ninguém podia prever isso. Atualmente, os seus deputados aí têm agido muito bem, temos as barragens do Tâmega, houve a obrigação de uma DIA que obriga a minimizar os impactos territoriais, as perdas na socioeconomia territorial. Epá, mas nos recursos naturais, em que não se põe nada, não se valoriza nada, só se extrai, claro que o país fica a ganhar, mas os territórios ficam cada vez a perder mais. E o que é que acontece? Os territórios procuram advogados para dificultar o país.
Obrigado. Não sei se o Sr. Presidente...
Naturalmente que o país sem atividade empresarial não tem sucesso. Mas a atividade empresarial tem que ter ética. Porque quando estamos a falar numa atividade empresarial ligada com a natureza, devem prevalecer determinados princípios e valores. Conservar porque temos gerações posteriores a qual também temos que deixar um legado, temos obrigações. E preservar não é sacar, é equilibrar. É equilibrar as áreas nas quais nós estamos envolvidos. Exatamente. Mas o que queremos dizer... Eu não sou regulador nem sou homem de leis. A minha formação não é essa. Mas como autarca eu sinto-me defraudado. Porque quando uma empresa tem como parceiro o Estado num projeto, porque o financia, é parceiro, e depois se diz que vai aumentar em 2016, os resultados são 350% maiores e afinal são os que eram há 15 anos, obviamente que esse parceiro, essa empresa, não é digna de ser apoiada. E mais, dentro do âmbito legal, em termos empresariais, tem que ser penalizada, porque não chegou aos objetivos que se propôs. Não é império. Império talvez seja a visão empresarial que tem a empresa.
Quando eu digo poder de império, o Estado tem todo o poder para
ser. Sim, mas a visão imperialista reside na empresa e não no Estado. O Estado está subjugado à visão imperialista. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Presidente. Para terminarmos a primeira ronda, Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Borges de Aguiar e agradecer muito o testemunho e o contributo e a denúncia que têm ajudado aqui a fazer de uma realidade que tem que ser tratada e encarada de frente. E nós temos que olhar de frente para uma situação cuja gravidade e cuja continuidade, que é também uma das questões que eu gostaria de colocar aos senhores presidentes, de facto exige que se diga basta, se calhar em voz mais alta. Porque estamos de facto aqui, alguns já vão aqui a teorizando sobre a responsabilidade das empresas, o seu papel social, a sua intervenção na economia. Não queiram saber, os senhores presidentes, a quantidade de vezes que nós ouvimos aqui nesta casa aquela conversa sobre os preconceitos que o PCP tem com as empresas. Eu, nesta reunião, já ouvi dizer coisas que o PCP nunca disse sobre as empresas no seu todo. Já ouvimos aqui, nesta reunião. E a questão é, no concreto, na vida real das pessoas e das empresas, porque até parece que há uma empresa e há um território deserto com pessoas à espera. Não, não, há muitas empresas. Há uma vida económica, há uma vida local que tem lutado e trabalhado pelo desenvolvimento. E é nesse âmbito que nós estamos a falar também. Das micro, pequenas e médias empresas, do trabalho que se faz no território e no terreno todos os dias e que pergunta assim, mas empresa, isto é que é ser empresa, mas nós não somos nada disto, a gente não tem direito a nada disto. Ai de nós, diz o empresário lá de Vila Pouca, ai de nós, se nós fizéssemos metade disto que andam para aqui a dizer que aqueles senhores fizeram. E eu julgo que os senhores concordarão comigo nesta constatação. É que quando nós falamos de empresas não é tudo a mesma coisa, e quando falamos dos interesses e do poder económico dos grandes grupos, de facto, nota-se que há aqui uma grande diferença. Nota-se que há aqui uma grande diferença. E nós falamos das coisas boas e más que o país obtém com o turismo, mas temos aqui um triste exemplo do que é o poder económico dos grandes grupos a decidir o que é uma estratégia e uma agenda em relação ao turismo. É muito simples. A gente pode encomendar água que vem de França para vendermos aqui aos turistas, numa relote, a vender coisas que faz de conta que é gourmet e que faz de conta que é tradicional. E depois não somos capazes, enquanto país, de ter um projeto sustentado, integrado e de uma forma fundamentada do ponto de vista estratégico e do ponto de vista do desenvolvimento ligado ao território e à verdadeira origem daquilo que é único e daquilo que é nosso. E, portanto, a partir daqui, quer dizer, falamos de internacionalização, falamos de coesão territorial, falamos tudo aquilo que é muito bonito na teoria e no papel, mas depois a realidade concreta choca de frente, como se fosse um comboio daqueles que já não passam em Vila Boca. Como se fosse um comboio daqueles que já não passam na linha do caminho de ferro. Isto não é um problema de incompetência, isto é um problema político. E isto não é um problema de uma pessoa, e faça-se a justiça e reconheçam, por favor, ao PCP, que o PCP nunca tratou destas questões como sendo de um indivíduo, de uma pessoa, nem sequer de um partido. É um problema de opções políticas e um problema de atuação de responsáveis políticos de sucessivos governos ao longo dos anos. E verificámos isso, quer em 2005, com uma coisa que nasceu torta pelos vistos, e verificámos isso em 2011, 2012, quando aquilo que já era torto ainda pior ficou, pelos vistos. Nós temos vindo a verificar que este tipo de projetos, com todo o tipo de isenções, e os senhores já mencionaram isso, eu não, obviamente não vou perguntar aos senhores que são autarcas, que respondem pelas vossas autarquias, pelas vossas competências, não vos vou perguntar sobre os benefícios de IRC e não vou perguntar sobre as questões que têm a ver com os benefícios fiscais, do imposto de selo, com as majorações de 5%. Não é essa a questão neste âmbito e neste momento, mas quem estiver a acompanhar esta discussão terá alguma dificuldade em acreditar, e depois, mesmo depois de acreditar, quanto mais imaginar e visualizar, uma empresa como esta, com o património imobiliário que tem, eu percebi bem, 10 anos sem pagar IMI.
Sim. IMT.
É que isto não é uma casinha ou duas. Não são as 12 casinhas ecológicas. Não, nós estamos a falar de um proprietário com um impacto até no território, a esse nível, que eu gostaria de deixar esta questão. Penso que não é uma pergunta descabida, penso que é uma pergunta objetiva e que tem a ver com o impacto também para o poder local, porque isto nós não estamos a falar das contrapartidas para o investimento, que isso é muito discutível, só isso já era muito discutível. E o PCP tem levantado o problema aqui na Assembleia ao longo dos anos. E a questão dos projetos PIN e de muitos outros, dos contratos de investimento que o Estado e o Poder Central assume com grupos económicos, essa questão é discutível, das contrapartidas em termos de dinheiros públicos para o investimento e para essas unidades. Aqui a questão é outra. Eu não sei se percebi bem, continua a estar em vigor a isenção de IMI para esta empresa? Com uma lista infindável de imóveis de que é proprietária só no Conselho de Vila Pouca da Guiar, para não ir a outros territórios? E continuam a não pagar IMI por causa destes investimentos que não fizeram? E a pergunta é possível fazer aqui uma estimativa ou termos aqui uma noção de grandeza do que está em causa só para o poder local em relação a esta matéria? Para incentivar, entre aspas, um investimento estimado em larguíssimas dezenas de milhões de euros, com uma comparticipação e um cofinanciamento substancial de fundos comunitários, que podiam ter servido para outras coisas e para outros investimentos e que foram empatados para este tipo de projetos, que não saíram do tinteiro. E, portanto, tudo isto, às vezes, até custa acreditar e parece mesmo ser mal demais para ser verdade, mas exige realmente este questionamento. E o PCP tem vindo a chamar a atenção. Isto é um claríssimo exemplo do que pode ser o desastroso resultado dessa política dos ditos projetos de potencial interesse nacional, com todas essas benesses. Nós não estamos a falar do licenciamento ser mais rápido ou mais lento, porque o licenciamento não devia ser mais rápido só para os grandes grupos económicos e para os grandes negócios. Nós sempre defendemos que deve haver uma linha política de desburocratização e de simplificação para as empresas, porque às vezes morrem pequenas empresas por causa de um problema de licenciamento. E isso já observámos. Mas para aí parece que não há problema. Aí ninguém se lembra e ninguém fala disso. A questão é que para grandes grupos económicos, como dizia o Sr. Presidente muito bem, com o tal poder de império, o poder de império verdadeiro, pelos vistos, parece estar no poder económico. Ao contrário do que a Constituição da República preconiza e estabelece. Isto não pode continuar assim. Eu termino, Sr. Presidente, procurando cumprir o tempo com esta questão. O PCP tem vindo a chamar a atenção para a falta de compensação para o país, para o território, para as populações da exploração dos recursos geológicos pelos grupos económicos, seja nos recursos energéticos, seja neste tipo de recursos, e são recursos de grande valor e de grande importância, até porque as restrições para a população são reais e são concretas. E eu queria também colocar-me esta última questão, que tem a ver com, digamos, aquilo que foram travões, digamos assim, que foram impedimentos, constrangimentos, para as populações que resultam do regime que está criado e que está colocado em cima deste território, com alguns exemplos que já afloraram, que têm a ver com a própria água, dita água industrial, ditas águas industriais, que têm a ver com o consumo dos recursos naquele rio e naquela bacia, mas que exigem de facto a verificação do devido haver entre aquilo que é o encargo, aquilo que são os constrangimentos, aquilo que são as expectativas das populações e do território, em face de uma situação verdadeiramente inaceitável de grupos económicos, que não podemos continuar a ouvir dizer que é normal, isto é mesmo assim, tem é que haver quem lhes ponha a mão. Bom, então vamos levar esse raciocínio até onde tem mesmo que ser levado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas, tal como pelas considerações feitas sobre este projeto, que são coincidentes com as que tem a Câmara Municipal de Vila Pouca da Guerra e a Junta de Freguesia de Vila Pouca da Guerra. Também não distam muito das que foram aqui ouvidas. O que nós achamos na Câmara Municipal de Vila Pouca da Guerra é que se estava pensado, estruturado, um plano de investimento turístico, e se nós formos ver os projetos PIN, o que é que justifica os projetos PIN? São todos no âmbito sociocultural, socioturístico, por isso da socioeconomia local. Se estava assim pensado, houve realmente uma gaveta financeira para a Unicer poder desenvolver um conjunto de projetos nesse âmbito. A Unicer, em 2005, assumiu, através da ICEP e com o governo português, essa responsabilidade. Em 2012, parece-nos que foi alterada essa responsabilidade. Não sabemos quais são as responsabilidades pendentes que têm ou que não têm pendentes. Sabemos uma coisa: o projeto, essa gaveta financeira, essa estruturação que tinha sido pensada para aquele território não foi cumprida. Por isso, a nosso território parece-nos que ou a Unicer já está desobrigada das obrigações assumidas em 2005, o Estado poderá substituir por outras entidades locais que possam recorrer a essas gavetas financeiras em prol de um desenvolvimento que o próprio Estado considerou significativo. Ou seja, a parte que não foi investida na parte industrial poderá ser investida atualmente, através de uma gaveta financeira, na parte do desenvolvimento turístico e termal de Pedras Salgadas. Era essas as
considerações. Sr. Presidente da Junta.
Quando estamos a falar no mundo empresarial, este negócio é diferente, é um negócio particular, tem a sua singularidade. Estamos a extrair um elemento, o elemento que tão carenciado estamos hoje, que é a água. É um elemento nobre na vida. E com estas características que eu disse há bocado, 3% no universo do mundo das águas, só temos esta. Na França fazem muito culto à água de Vichy, à água da Avène. Tudo isso. E daí fazem indústrias de dermofarmácia, cosmética e derivados, além da componente termal. Nós, no termalismo, Portugal é a rainha da estância termal, do turismo termal, era Pedras Salgadas. Era a estância por onde os reis João Carlos iam. E de toda a sua corte. Desculpem, estamos numa casa da República, mas temos também a invocar as nossas raízes e a nossa história e o nosso património. E, atendendo a isso, quando temos aqui uma linguagem meramente empresarial, como foi tida, meramente empresarial, temos que respeitar um bocadinho a singularidade. E esta componente social deve existir nesta água, Sr. Presidente. Deve existir nesta água, porque a Unicer, este grupo empresarial, não tem mérito vinculado ao que produz, porque a matéria-prima não é deles. E, portanto, há uma componente que tem que estar muito inserida no patamar geográfico onde a empresa está. E isso tem que ser calculado e tem que ser regrado. E tem que haver um retorno. E o retorno é desde hotéis, desde termalismo, é dentro dos cadernos de encargos. Havia um caderno de encargos, não foi cumprido. Quem é que faltou a ele? Sabemos quem foi. Quem é cúmplice? Também sabemos quem foi. Vamos reverter isto com a cooperação de todos. E a Unicer tem que cooperar o Governo tem que cooperar e também tem que cooperar com projetos que nós tenhamos no futuro e também fazer ver ao Ministério que tem que cumprir.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Como prometido, se houvesse ainda alguma questão que ficou, Sr. Deputado José Luís Ferreira pretende
muito obrigado, Sr. Presidente, porque na sequência da resposta...
Sr. Deputado, estava ainda a ver quem é que queria.
Ah, ok.
Não sei se... Em princípio, não. Então, temos dois pedidos. Peço 3 minutos. Peço então ao Sr. Deputado José Luís Ferreira que tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer as respostas que foram dadas, porque acho que algumas delas são muito esclarecedoras e vão certamente ter uso quando vier cá o Presidente do ICEP. De qualquer forma, eu acho que a Unicer teve sempre um papel, desde o início, de pouca boa convivência com as populações. Eu lembro-me que o parque teve encerrado às populações 3 anos, mais coisa, menos coisa, que se trocou uma piscina por um tanque, e que, enfim, houve alguma passividade também, não sei se foi do Governo, se foi das Câmaras, se foi da Junta, ou que a verdade é que a Unicer acabou sempre por fazer o que quis em Pedras Salgadas. Sr. Presidente da Câmara, não tem o aditamento ao contrato, eu tenho aqui uma cópia, porque isto foi feito em 2012, portanto na altura do Governo anterior, eu não sei se o pediu ou não ao Governo, mas eu tenho aqui uma cópia para lhe dar, até para nós vermos que, de facto, no articulado não há nenhuma referência às aquahouses. As aquahouses são um elemento estranho ao projeto. Mas o Sr. Presidente da Câmara referiu aí um aspecto que eu também queria obter uma resposta. A água de Vidago deixou de ser engarrafada em Vidago. E há uma conduta de Vidago às Pedras Salgadas para levar a água que vem de Vidago ser engarrafada em Pedras Salgadas. O que eu pergunto é o seguinte... A Unicer paga taxa de utilização do subsolo por essa conduta? E isto, naturalmente, que só envolve aqui a parte geográfica de Vila Pouca da Guiar, porque de Chaves eu sei que paga. Ou pelo menos tenho a informação que paga. Porque a isenção desse tipo de taxa não estava aparentemente prevista no contrato, mas queria só saber se paga, se não. Depois, Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Então, vamos lá ver. As pessoas no verão têm dificuldade, apanham ali grandes horas à espera, em filas, para receberem a sua água que têm direito, já há mais de 100 anos, e a solução é fazer um parque de estacionamento. Só faltava dizer que era que a Junta de Freguesia aqui ia custear o parque de estacionamento, para as pessoas poderem estar à espera horas a fio. Eu acho que aqui o que se impunha, era chegar ao pé da Unicer e dizer, meus amigos, acabou o recreio. As exigências são as mesmas que estavam no contrato. Porque agora exigem, por exemplo, uma renovação anual do outro estado de residência. A pessoa tem que ir às juntas de freguesia a atrofiar os serviços, é o próprio Presidente da Junta que o diz, atrofia os serviços, as pessoas vão lá pedir a declaração. Meus amigos, a declaração não serve. E depois, vamos alargar o prazo, porque se isto cria este engarrafamento todo, nós, em vez de terem só disponibilidade para fornecer a água 3 horas, que seja durante um dia. Porque é 3 horas de 15 em 15 dias, se calhar, ou uma vez por semana. E, portanto, eu acho que a solução não passa pelo parque de estacionamento, muito menos se for com dinheiros públicos. Depois ainda, Sr. Presidente da Junta, há pouco referi o protocolo de mecenato entre a Câmara, a Junta e a Unicer, e nesse contrato ficou de ser criada, a Unicer assumiu o compromisso de criar uma Academia do Golfo e de dar 20 mil euros por ano à Junta de Freguesia. E o contrato tinha validade de 2 anos e renovável por mais um ano se não fosse denunciado. Eu pergunto, esse contrato foi denunciado e se não foi denunciado é porque ainda está em vigor, eu pergunto se a Junta de Freguesia está a receber os 20 mil euros, que a Unicer ficou de dar à Junta de Freguesia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma questão que resulta bastante da audição das respostas que o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta deram aqui aos grupos parlamentares. Disse o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bornes da Guiar, na sua última intervenção, que a Unicer tem de cooperar na reversão daquilo que não foi capaz de fazer durante estes 12 anos. E a pergunta que eu lhe queria fazer é se, porventura, já confrontou a Unicer com essa sua determinação e também o Sr. Presidente da Câmara com essa sua determinação de se cumprir aquilo que estava inicialmente no projeto da Aquanatur, nomeadamente a vertente que justificou a sua classificação como projeto PIN+, porque talvez valha a pena lembrar que todos os projetos PIN+ foram os projetos cuja vertente ambiental, entre aspas, tornava-os, do ponto de vista da sua qualidade, quer da qualidade de execução, quer da qualidade da exploração, tornava esses projetos bastante mais sustentáveis à luz dos critérios que já se começavam a desenhar em termos de financiamentos comunitários. E, portanto, esta componente ambiental tornava esses projetos PIN, os PIN em PIN+. E, portanto, a execução ou não dessa componente fazia a diferença em relação também à dimensão do financiamento público que estava envolvido nesses projetos. E, portanto, Sr. Presidente da Junta e Sr. Presidente da Câmara, o que é que os senhores já fizeram para, junto da Unicer, que ainda por cima anuncia em 2017, anunciou em 2017, que o ano 2017 era o ano em que eles iam voltar mais para o investimento nas águas, no setor das águas, o que é que os senhores já fizeram para confirmar essa necessidade e obrigação da Unicer cooperar na reversão dos projetos? Porque as informações que nos deram aqui, como já aqui foi dito, e bem, são preciosas para vir agora interrogar o Presidente da AICEP sobre este projeto, mas também é importante saber qual é o futuro que os senhores acham que o projeto deve ter. Eu não estou a ver, sinceramente, um grupo empresarial que tem o poder imperial que os senhores aqui disseram a ser capaz de reverter sem a mão estendida, mas assim ser capaz de reverter aquilo que não fizeram durante 12 anos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo da bancada para socialista não há interesse, portanto, Sr. Presidente de Câmara e Sr. Presidente de Junta, para finalizar.
Eu acho que foram duas questões muito pertinentes, muito importantes. A primeira, colocada pelo Sr. Deputado Zé Luís, sobre as condutas que ligam Vidago à zona industrial de Pedras Salgadas e também, dentro das Pedras Salgadas, embora uma distância muito mais curtinha, as fontes ao Parque Industrial, por isso à nova zona de engarrafamento. Foi assinado um protocolo entre a Unicer e as Câmaras Municipais com a data de 20 de julho de 2004, fundamentado nos pressupostos do projeto PIN, que levavam as duas Câmaras Municipais a assumir um conjunto de compromissos, nomeadamente a facilitar, sim, diga, Chaves. Vila Pouca e Chaves, nomeadamente a assumir a viabilização das obras dessas condutas. Viabilização e facilitar, inclusive, até serem interesse, porque é-nos colocado a necessidade de libertar os dois parques termais de Vidago e de Pedras Salgadas da parte industrial, com o compromisso de ser feito um investimento muito significativo dentro desses parques termais. E isso é o que está protocolado. E mais, as câmaras municipais até assumem para além disso um conjunto de outros compromissos, nomeadamente as acessibilidades, de isenções, etc, etc, etc. Com encargos para as câmaras, partindo do princípio dos investimentos que iriam ser feitos no Parque de Pedras Salgadas, no Parque de Vidago. O que é que acontece? E as câmaras municipais foram engodadas, e muito bem engodadas, que morderam logo e assumiram esse conjunto de compromissos. E muito bem, se fosse eu o Presidente da Câmara na altura, não tenho dúvida nenhuma que proporia a mesma viabilização. E o que é que acontece depois? A parte industrial é viabilizada, por isso as condutas são todas feitas, a parte termal fica pelo caminho. E quem é que nos enganou? Foi a Unicer? Bem, aí é que já tenho muitas dúvidas. É quem assinou estes contratos. Nós já podíamos até nem confiar na Unicer, mas quem assinou estes contratos foi o Governo. O Governo? O protocolo não, mas o protocolo só vincula ao projeto, com o projeto que o Governo assina com a ICEP. E por isso, quem nos enganou, no final, é quem nós pedimos responsabilidades, é ao Governo. Porque foi eles que nos disseram, pá, deem-lhes as condições que vai ser feito isto. E nós demos. E depois o Governo diz, já me precisam de fazer isso e têm as condições satisfeitas. E têm as nossas. Não é? Por isso, em relação aos compromissos, foram todos amontantes das câmaras municipais. As câmaras municipais cumpriram na íntegra, como sempre fazem, ou quase sempre fazem, a não ser que haja alguma alteração substancial de competências sem contrapartidas. Mas não pagam taxa de ocupação, pagaram um valor na instalação muito baixo e não pagam taxas de ocupação. Não pagam taxas de ocupação em função destas condicionantes que estão bem expressas nesse protocolo que eu aqui tenho e posso dar. Os compromissos que o Governo estava a assumir. E que nós partimos do princípio que se realmente vão ser construídos os hotéis ao seu deputado. Epá, nós só ficamos a perder. E eu até me custa dizer isso, não é? Que eu ainda. Mas nós só ficamos a perder. E quem nos enganou foi o Governo. Porque se aceita um conjunto de compromissos à partida e depois aceita alterá-los a meio do jogo, sem ouvir. Os governos, mas eu digo governo de uma forma mais lata. Nós temos um governo que vai governando o país, seja ele por quem for. Mas e foi quem nos enganou. E mais, enganou-nos a tal ponto que nós tínhamos um hotel com 10 anos, autorizamos a demolição para construir lá um projeto de Cisa Vieira e depois não nos fazem o hotel. Só nos penalizaram. Ah, bem, infelizmente é o que nós estamos habituados. E digo isto com humildade e não é com nenhuma agressividade, mas infelizmente é o que estamos habituados. Como agora nos propõem projetos de investimentos de 10 milhões de euros, e que eu digo, pá, mas o que é que resulta para o Conselho de Vila Pouca da Guiar? O que é que resulta para os munícipes? É o sentimento patriota, eu tenho, e eles todos têm. É pá, mas santa paciência, estamos aqui no interior do país, tem que haver, não estamos a pedir. Que nós, os três montanos, nunca gostamos de pedir nada a ninguém. Nem precisámos. Agora, também não precisamos que nos prejudiquem. E aqui, para além de nos ajudarem, prejudicaram-nos e muito. Tínhamos uma unidade hoteleira com 10 anos, onde se faziam dezenas de casamentos no verão, com piscina, de água quente lá dentro, no primeiro andar, com uma paisagem fabulosa. Dizem-nos assim, pá, autorizem que vem aqui um projeto do CISA, que é uma referência, autorizem deitar isto abaixo. E nós dizemos assim, somos humildes. É? E dizemos assim, sim senhora, e depois vemos 12 eco-houses. Mas a culpa é da Unicer? Bem, isso é que vocês têm que perguntar à ICEP e ao Governo. É deles? Não sei, se calhar não é. Se calhar é quem os autorizou. Sei uma coisa, nós, Câmara Municipal e Junta Freguesia, estamos sempre colaborantes no sentido de salvaguardarmos ou de compensarmos o que foi feito de forma errada. E se criarem uma gaveta financeira que possa compensar aquilo que nos fizeram perder, ótimo para nós. E temos empresários e temos possibilidades locais de criar essas mais-valias que nos foram prometidas e que, para além de não nos beneficiarem, prejudicaram-nos, porque levaram-nos, enganaram-nos, levaram-nos a tomar atitudes erradas e que depois não foram compensadas. E o Sr. Deputado conhece bem, porque é de lá, desse território, essa realidade. Muitas outras que hoje aqui não importa salientar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Relativamente à pergunta daquele protocolo, não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Mas não pagam. Não pagam. Não pagam. No momento não pagam. Está lá na junta. Não pagam. Nós o que temos, relativamente à questão do acesso às águas, foi colocado esse problema. E há 15 dias tivemos uma reunião com o administrador e fizemos-lhe ver a necessidade deles próprios criarem o parque ao lado, não é? Por uma questão de segurança, porque o parqueamento é feito na estrada municipal e isso não toleramos. E naturalmente que essa questão da segurança é pertinente e é primordial. Agora, neste processo, a nossa visão é: nós não somos alternativa empresarial, nós poder local, porque não nos compete a nós poder constituir empresas turísticas e empresas termais que vão substituir quem tem obrigações. Nós podemos é desencadear dentro dos recursos que estão sobre a nossa alçada, não é, estratégias para criar investidores. E isso foi o que o Sr. Presidente referiu. Abram-nos janelas que nós temos recursos. Janelas de oportunidade, janelas financeiras. Nós estamos lá. E neste processo é isso que nós pedimos. É compreensão e sensibilidade para criar alternativas nas quais nós também possamos ser promotores. Porque temos interessados, porque temos o mesmo recurso. O recurso que atualmente está concessionado à empresa Unicer, nós também o temos fora do parque. E não vamos substituir, porque a Unicer tem as suas competências na componente termal e na componente industrial, mas, na verdade, seja dito, nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade deve também estar vinculada ao Estado em estar atenta, porque é uma região desfavorecida e que precisa de ser alicerçada com investidores e com oportunidades. E fazer cumprir quem não cumpre e dar oportunidade a quem tem a obrigação, como nós autarcas, de promovermos a região.
Muito obrigado. Estamos por terminada essa primeira parte da nossa reunião. Queria agradecer mais uma vez e dizer que esta comissão está à inteira disposição dos seus autarcas para nesta ou noutras matérias podermos colaborar. Pedi aos seus deputados que não abandonassem os seus lugares, que a nossa reunião segue, evidentemente, vamos só dar tempo que os nossos convidados possam abandonar a sala. Muito obrigado.
Sr. Presidente, nós agradecemos também esta disponibilidade. Nós estamos habituados a esta disponibilidade e aguardamos com serenidade, mas com alguma expectativa, os resultados da moção que foi apresentada que desses resultados haverá uma atitude do município e da Junta de Freguesia de Vila Pouca de Guerra em relação ao Governo e em relação ao Estado, por todos os motivos que hoje aqui claramente apresentámos e que de forma alguma podemos deixar os nossos munícipes prejudicados de uma forma clara e enganados também, e com perda do pouco que já temos, do pouco que ainda temos, com a intervenção do Estado. Não podemos suportar essa situação. Se o doutor disse, e disse muito bem, que temos projetos alternativos, a Câmara Municipal tem neste momento projetos que substituam a responsabilidade a responsabilidade da Unicer, nomeadamente a construção de hotéis, de unidades hoteleiras, e só precisamos que nos deem as mesmas oportunidades que tinham sido dadas. E se não forem dadas, com certeza, no Estado de Direito há sempre outras formas em que possamos ser esclarecidos. Muito obrigado.